Muito bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos de Rondônia que nos acompanham nesse momento através da TV Senado, quero também estender os cumprimentos à sua cidade, à sua capital, senador Blairo Maggi, pelo seu aniversário. Cidade que eu tive o prazer de acompanhar o crescimento e o desenvolvimento, principalmente depois que a sua família migrou do Paraná para o Mato Grosso. E ficou, é um marco na história daquele estado. O desenvolvimento chegou junto com a sua família naquela região. E a sua passagem pelo governo, de fato, fez uma transformação muito grande no estado do Mato Grosso. Nós, lá de Rondônia, acompanhamos de perto toda a evolução e o desenvolvimento que aconteceu naquele estado. E entendemos que o sucesso do Mato Grosso também serve para o sucesso do nosso estado de Rondônia, um estado vizinho, que tem as mesmas características, principalmente agrícola. Nós buscamos o desenvolvimento para a nossa Amazônia. A Amazônia do Mato Grosso, a Amazônia de Rondônia, que é diferente da Amazônia do Pará, que é diferente da Amazônia do Amazonas. Lembrando sempre que a Amazônia corresponde a 61% do território brasileiro. E dentro da Amazônia, nós temos vários estados, e estados cada um com a sua característica, tanto ambiental quanto produtiva. É assim que nós queremos mostrar a Amazônia a todo o povo brasileiro. O que me traz hoje a essa tribuna, senhor presidente, é falar sobre um tema que o PDT defende há muitos anos, que é a educação. Educar é crescer, e crescer é viver. Educação é assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. São essas palavras do grande educador Anísio Teixeira. E nós do PDT sentimos e desejamos que a educação do nosso país esteja voltada para a vida da criança, levando-a a ter direito à escola de qualidade. Uma escola que lhe ofereça ambiente agradável, confortável, capaz de despertar na criança o desejo de retornar às aulas todos os dias. Desejamos uma escola que ofereça condições de ser assistida no aspecto nutricional, fornecendo merenda saborosa e nutritiva, capaz de suprir as necessidades que as crianças têm para obter melhor aprendizagem. Essa escola que o PDT quer e o Brasil precisa ser capaz de ter professores capacitados, aptos e desejosos de aplicar metodologias modernas que levem até as crianças a preparação necessária para enfrentar os desafios que a vida apresenta. Desejamos uma escola que forme integralmente a criança, preparando cada uma delas como ser humano de caráter inabalável, oferecendo informações e conteúdos, contribuindo um cabedal de conhecimento que a prepare para a vida digna. Capaz de entender que o trabalho dignifica o homem e, através dele, cada cidadão colabora para o progresso do nosso país. Nós sonhamos com uma escola que eduque e forme alunos capazes de pensar, refletir e avaliar situações a ponto de levá-los a despontar no cenário nacional, equiparando o nível de desenvolvimento como o de outros países, tal como a Finlândia, Coreia do Sul, o Chile. Sabiamente, afirmou o educador Paulo Freire, não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Sabemos que sem a preparação do ser humano, jamais haverá desenvolvimento. Sabemos, senhor presidente, que a educação de qualidade é o caminho para o desenvolvimento de um povo. Queremos nós que um povo bem preparado contribuirá para o desenvolvimento do nosso Brasil. E com certeza, essa mesma educação funcionará como freio para a violência, exatamente porque a violência é fruto da falta de educação. Como brasileiro, amo este país. Como cidadão, desejo trilhar um caminho em prol ao desenvolvimento do Brasil. Como senador, meus amigos de Rondônia, quero lutar para que a educação brasileira, e especialmente de meu estado, desponte entre os índices dos países mais desenvolvidos. Quero lutar incansavelmente para que as metas do Plano de Desenvolvimento da Educação 2011-2020 sejam todas alcançadas. Chega de vermos a violência crescendo em todos os pontos do nosso país. Chega de presenciarmos crianças frequentando escolas decaídas em sua infraestrutura, sem salas de aula adequadas, sem quadras de esportes, sem bibliotecas, sem merendas nutritivas, sem atendimento odontológico, sem atendimento médico. Escolas, enfim, sem professores desejosos de educar a geração que muito em breve dirigirá os destinos do nosso Brasil. Chega, senhor presidente, de apenas fazermos de conta que nós procuramos com o futuro do nosso educando. Precisamos olhar agora para o futuro e procurarmos conquistá-lo com os louros através da educação de qualidade oferecida a esta geração. Para isso é necessário, portanto, enfatizar o programa do PDT para as nossas crianças, para a educação nesse país, que foi idealizado pelos saudosos Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. Qual seja a escola voltada totalmente para a formação e educação integral a toda criança, indistintamente ao nível social e à região em que morem. Educação para todos, para que todos se tornem cidadãos capazes de elevar o nome do nosso país através do seu trabalho. Como político compromissado com a educação, fico triste com os dados da avaliação da educação, dados que aparecem em índices como IDEB, SAEB, Prova Brasil, PISA, Enem e Enseja. Reconhecemos que demos um passo à frente. Reconhecemos que a presidenta Dilma está preocupada com o nível da educação nacional e tem feito um trabalho muito importante com relação a isso. E muito deseja avançar para que possamos alcançar as metas determinadas pelo PNE 2011-2020. Porém, necessitamos reverter esse quadro com urgência. Reverter trabalhando em ritmo de passos gigantescos, a fim de reconquistar jovens professores que acreditem no trabalho que desenvolvem e, ao mesmo tempo, sintam-se respeitados pela sociedade como profissionais da educação. Isto será possível somente com a valorização do profissional da educação. Valorizar o educador, proporcionando-lhe meios de aprimorar continuamente seus conhecimentos e estabelecendo um piso salarial condizente com sua formação acadêmica. É preciso reverter esta situação ampliando as ações pedagógicas que atendam aos anseios de estudantes e professores nas escolas. É reverter esse cenário ainda negativo, buscando nivelar o IDEB em todo o território nacional, indistintamente, vez que questionamos o porquê de tamanha desigualdade de região para região. Afinal de contas, somos todos brasileiros e o que queremos é a educação de qualidade para todos. É hora de pensarmos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que queremos para o nosso Brasil, para o futuro do nosso país. Não há outro meio de melhorar o futuro senão investirmos no presente, nas nossas crianças. Essas crianças que irão administrar o nosso país no futuro, num futuro muito breve. Não é necessário, e o ponto não é olharmos para trás tentando identificar o que não foi feito, mas sim olhar para o futuro, assim como faz a nossa presidenta Dilma. Olhar para o futuro e realizar agora o que nós precisamos para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso país. Concedo a parte à nobre senadora, nosso querido Paraná, senadora Gleisi Hoffmann.
Senador Assir, meu conterrâneo paranaense, a gente tem muito orgulho de estar aqui ao seu lado nesse mandato do Senado. Queria parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Ninguém tem dúvidas que a educação é o caminho, a educação da escola, mas também a educação na família, a educação na sociedade. Penso que nós temos que nos tornar uma sociedade educadora, onde os espaços públicos possam passar mensagens positivas e de valores para as nossas crianças. A educação formal, ela é importante, ir para a escola, receber o conhecimento, receber a formação, mas nós precisamos discutir os outros espaços da vida em sociedade. Como que nós estamos cuidando das nossas famílias para educar nossas crianças? O papel da família mudou muito nos últimos tempos, até em consequência da mudança do papel da mulher na sociedade. Por isso, nós precisamos de políticas públicas que sustentem também a ação familiar, que deem apoio, que deem condições para que a família possa, junto com a escola, educar os seus filhos. Mas nós também precisamos que os espaços públicos passem mensagens positivas. Às vezes, eu fico olhando, nós passamos por outdoors, por placas, por praças, espaços públicos, onde as mensagens não são as melhores. Nós estamos cansados de ver em propagandas de rua, propagandas incentivando o consumo do álcool, que é uma droga lícita, mas é uma droga, e uma das que mais afeta a nossa realidade cotidiana. E tantos outros incentivos à sexualidade, à banalidade da violência, os programas televisivos que nós temos para as nossas crianças. Eu tenho dois filhos pequenos, um de 9 e uma de 5 anos, então eu conheço bastante a programação infantil. Às vezes eu fico olhando aqueles desenhos e eu digo, que mensagem nossas crianças estão recebendo? Dos desenhos que resolvem tudo na violência, no matar, no explodir, no atacar. A gente tem poucas programações de qualidade, a não ser em rede fechada de televisão. Penso que nós tínhamos que fazer um debate nessa casa para ajudar que nos espaços públicos nós tivéssemos mensagens positivas de valores que enaltecessem a solidariedade, o respeito, a tolerância, a diversidade, porque só a escola, ela não vai dar conta de tudo isso, e nem é a sua função e o seu papel. Precisamos reforçá-la, precisamos remunerar bem nossos professores. Tivemos uma vitória importante essa semana que passou junto ao Supremo Tribunal Federal, que foi o reconhecimento do piso nacional, a hora-atividade. Isso é fundamental para a qualidade do ensino, mas nós precisamos cuidar dos outros espaços. Nós precisamos ter uma sociedade educadora que realmente oriente, que realmente possa dar às nossas crianças e aos nossos jovens referências positivas da vida. Então, eu queria saudar o pronunciamento de Vossa Excelência, colocar essa preocupação, não só como senadora, como mãe, porque a gente tem que acompanhar o cotidiano dos nossos filhos e saber o que eles estão absorvendo para que possam ser cidadãos mais tarde, para melhorar o mundo e não piorá-lo. E essa é uma grande preocupação que tem. Então, parabéns por esse pronunciamento e saiba que vamos estar ao lado nessa caminhada para termos uma educação fortalecida, uma sociedade educadora.
Muito obrigado, senadora Gleisi Hoffmann, pela sua parte, que muito contribui para o nosso pronunciamento e a nossa preocupação. De fato, não é só a escola responsável pela educação das nossas crianças, mas, sobretudo, as famílias. Nesse dia de hoje, que nós encontramos o país todo de luto, preocupado, de luto pelo que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Quero me solidarizar às famílias que perderam os seus entes queridos, aquelas mães que perderam os seus filhos naquele trágico incidente de ontem pela manhã.
Senador Assis, uma parte, por favor.
Pois não, senador Bailo Maggi.
Primeiro, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e aproveitar, já que estamos falando da questão do Rio de Janeiro, quero aqui também colocar minha solidariedade às famílias, ao Estado do Rio de Janeiro, ao governo do Estado, também ao governo municipal, por essa a gente pode chamar de tragédia, realmente, porque é uma coisa que a gente não compreende. Ontem ainda eu, ao chegar em casa à noite, conversava com a minha esposa, e ela estava, assim também como todos nós ficamos, né, chateada, preocupada, porque... Assim, aí, se fosse na escola dos nossos filhos, na escola dos nossos netos, quer dizer, esse tipo de coisa, quando acontece, a gente traz para dentro da casa, todos nós sofremos com isso. E eu quero aqui, então, me somar a todas as manifestações de solidariedade às famílias, ao Estado do Rio de Janeiro, e que dessa tragédia, dessa desgraça, que a gente não tem nenhum nome para colocar, tirar lições de que nós precisamos conversar com os nossos filhos. Claro, eu já vi, tem médico já dizendo que o cara é desequilibrado, não sei o quê, mas o fato é que aconteceu e o fato é que a gente não quer que não aconteça novamente. Então, mais uma vez, a questão da segurança, senadora Cira, ela é muito diferente do que muitas pessoas pensam e imaginam, de que a segurança é só a responsabilidade do Estado, da União, e não é bem assim. Se nós não nos preocuparmos com a célula familiar, o que acontece dentro das nossas casas, o que acontece com os nossos filhos, com quem eles andam, o que eles estão fazendo, e nós não começarmos a fazer as observações dentro da família, e a família não é só a família de sangue, mas é a família onde se convive, com quem se convive, nós teremos problemas na sociedade. Aliás, diria que grande parte dos problemas que nós temos na nossa sociedade vem hoje pela desagregação familiar. Nós vivemos um momento de transição extremamente importante, muito diferente do que acontecia no passado. Nós tínhamos as famílias mais ou menos, vamos chamar assim, quadradas, né? Você casava e vivia com a esposa 30 anos, 50 anos, e ia até o final da sua vida. Aliás, é o que eu estou fazendo, né? Mas não é mais comum isso hoje. Ou é comum também em termos de separações, casais que estão de um lado, pai do outro, mãe do outro, filho fica meio perdido, e parece que a gente não conseguiu ainda achar uma forma de conviver com tudo isso. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e me solidarizar aqui com todos aqueles que vivem no Rio de Janeiro e têm essas preocupações. Acho que é um tema importante para que a gente, um dia desses, possa fazer um debate aqui nessa casa. A exemplo que aconteceu nessa semana, que nós tivemos uma tarde inteira para discutir política, quando o senador Aécio fez seu pronunciamento. E eu também acho que nós devíamos fazer esses debates aqui de forma aberta, franca, transparente, sobre uma questão como essa, a questão da segurança pública, que tenho certeza que as senadoras e os senadores têm muito a contribuir, muito a colaborar, para que a gente possa evitar esse tipo de problema. Parabéns.
Muito obrigado, senador Bairro Maggi. Agradeço o seu aparte. Assim como Vossa Excelência chegou em casa ontem à noite e falou com a sua esposa sobre o ocorrido no Rio de Janeiro, eu também cheguei em casa. Recebemos a visita da minha mãe, com muito carinho, que eu recebi na minha casa, e ontem nós reunidos, eu, minha esposa e minha mãe, conversamos sobre essa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. Nós passamos praticamente a noite, cada um com o seu pensamento, mas eu passei a noite pensando no que fazer. Entendo que o que aconteceu ontem é um sinal para todos nós brasileiros, um sinal de que nós precisamos voltar o nosso pensamento para a educação das nossas crianças. Através da família, através de todas as ações sociais do Estado, seja municipal, estadual ou federal, mas principalmente entre a sociedade brasileira. A questão de educar as nossas crianças, como disse a nossa senadora Gleisi Hoffmann, não é uma questão apenas da escola, mas é uma questão que passa pela família, que passa pela sociedade. É o meio em que nós vivemos. É no nosso bairro, é no nosso município, é no nosso estado, é no nosso país. Portanto, eu entendo que é um sinal que foi dado, é a luz vermelha que se acendeu no nosso país. Esse debate tem que acontecer aqui no Senado, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais, nas associações de bairros, com toda a sociedade brasileira. Aonde é que nós, seres humanos, pais de famílias, aonde é que nós estamos errando? E o que nós precisamos fazer para consertar as nossas ações? Ações nossas acontecem hoje, elas vão dar resultado daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Mas nós precisamos identificar aonde nós precisamos mudar, aonde nós estamos errando. É um dia triste para todos nós ter que falar sobre esse assunto, mas precisamos falar. Era esse o tema que eu tinha para tratar hoje, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores.